Éramos tu e eu dentro de nós. Suores inundavam os olhos, alagavam lençóis, corriam para o mar. As unhas revoltam-se e ferem a carne que as abriga. Éramos tu e eu dentro de nós. As contrações cada vez mais rápidas, o descontrolo, a emoção, a ciência atenta, o oxigênio, a mão amiga. De repente a grande urgência, a hora, a violência. Éramos nós libertando-nos de nós. É nossa a dor, são nossos o sangue e as águas. O grito é nosso, a vida é tua, o filho é meu. Começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos da cabo-verdiana Dina Salustio. Luís Afonso, esses versos merecem algum muito breve comentário?
São belíssimos, não conheci de todo, mas epa, fiquei em silêncio absoluto a ouvi-los.
Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Luís Afonso, renomado e premiado cartunista, licenciado em Geografia, tendo sido professor dessa disciplina, mas rendeu-se à magia do cartoon, a que se dedica profissionalmente desde 1995 e que exercitou praticamente desde sempre. Atualmente colabora como cartunista para os jornais Público, A Bola e Jornal de Negócios. Para a RTP produz a série de animação intitulada A Mosca. É também autor de contos, tendo publicado pela editora Abismo os livros O Comboio das Cinco e O Quadro da Mulher Sentada a Olhar para o Ar com Cara de Parva. Vamos falar, portanto, de humor em tempos difíceis. Luís Afonso, Teodoro Adorno dizia que depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto era descabida a poesia. Antes disso, Mark Twain terá dito que o humor é a tragédia mais tempo. Estamos a viver uma tragédia na Ucrânia. O humor faz mais sentido do que a poesia diante desta tragédia. O humor é possível?
O humor é sempre possível. É sempre possível até por uma questão de sobrevivência. Às vezes o humor é uma forma de sobrevivência e às vezes é nas situações mais incríveis que temos que recorrer ao humor, como também à poesia, para sobrevivermos, não é? E nesta altura, obviamente, estamos a atravessar um período terrível, que vínhamos também de outro período terrível, mas isto é, quando se fala da guerra da Ucrânia, é uma guerra visível, porque há muitas guerras que são invisíveis, que continuam a decorrer e continuam a morrer muita gente, continuam a ser mortas pessoas indefesas por todo o mundo, mas de uma forma menos mediatizada. Muita gente com fome, muita miséria, muita injustiça em todo o mundo, mas menos mediático.
Mas há alguma componente desta guerra que lhe é difícil fazer humor sobre?
Não, vamos lá ver. É sempre possível fazer humor em qualquer situação. Eu lembro-me, por exemplo, de alguém ter feito humor sobre o Holocausto. Acho que era um anúncio de automóveis, uma análise, um automóvel, e o jornalista escreveu que este carro, que era um carro alemão, é muito espaçoso. Só no cinzeiro cabem não sei quantos mil judeus, não é? É um humor negro sobre o Holocausto. Também me lembro sobre o mesmo Holocausto, um cartunista que eu conheço pessoalmente, até iraniano, ter feito uma exposição a gozar com o Holocausto. E eu até comentei com ele, mas como é que é possível? Como é que consegues fazer isso? Porque vocês gozam também com o Maomé. Nós sentimos no direito também de poder gozar com o Holocausto. Ou seja, isto do humor, é sempre possível fazer humor com qualquer coisa. Há certos temas que eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de lidar com eles. O Holocausto é um exemplo. E outras pessoas... Portanto, o humor é sempre possível. Pode ser, é parvo, pode ser um humor com mau gosto, não é? Pode ser um humor um bocadinho, vá lá, entre aspas, um humor feio, vá, entre aspas. Mas é possível fazer humor. E pode ser feito humor sexista, pode ser feito humor racista.
Já lá vamos.
Grande parte do humor que existe E grande parte da história do humor foi feito de humor racista. Humor racista.
Já lá vamos, já lá vamos. Um cartunista tem que estar tão bem informado e atento como um jornalista. O trabalho de um cartunista, o cartoon, é também ou não um jornalismo? E se é, que jornalismo é esse?
Sim, eu, não, além de me assumir como jornalista, eu sou mesmo jornalista, tenho carteira profissional de jornalista. Quando faço os cartoons, eu acabo por trabalhar da mesma forma que um jornalista trabalha, até um certo ponto. Ou seja, tento, portanto, recolho a informação, tento ver sempre dois lados da questão, ver o contraditório, ver veracidade e confirmar a dignidade das fontes e da notícia. Tento ver essas coisas todas, ou seja, tento cumprir o código deontológico do jornalista. Tento não fazer coisas, por exemplo, em meu benefício pessoal, isso é um dos itens dos pontos do código deontológico, e eu aí faço exatamente o contrário. Se é uma coisa que eu sinto que é o meu benefício, eu cumpro o código deontológico que não faço, não é? Qualquer coisa em que sou parte interessada, qualquer coisa em que eu possa ter algum benefício disso, direto ou indireto, eu não faço. E qualquer coisa que eu depois aí, o que é diferente da parte do jornalista? É, porque digo que é igual até certo ponto, porque a partir de determinada altura eu vou-lhe acrescentar a parte gráfica, vou-lhe acrescentar a opinião, não é? Vou-lhe acrescentar a opinião e às vezes o humor, porque atenção, com o cartoon há uma situação, há um equívoco sobre os cartoons que é preciso esclarecer, que é: o cartoon não é necessariamente e sempre humor. Cartoon pode ter ou não humor. Não é? Pode ser só feito para chocar, pode ser só feito para provocar, pode ser só feito para pensar. De uma forma gráfica, obviamente, não é? Mas o cartoon, por si, não quer dizer, não é sinónimo direto
de humor.
De humor. Pode ter e pode não ter. Eu, às vezes, faço cartoon a tentar que tenha humor. Normalmente, até muitas vezes, eu tento fazer isso. Outras vezes, faço só para fazer pensar. Eu, às vezes, tento que ele tenha ter humor, mas não tem humor porque eu não consegui fazer que ele tivesse humor, não é? Porque acaba por muita graça, mas por culpa minha. Isso às vezes acontece também, não é?
Eu diria, por pensamento próprio, que o cartoon é um jornalismo que procura compreensão e eficácia da notícia pelo riso, porque só se ri quem compreende, de facto, a informação.
Sim, mas não é só riso. É também fazer pensar, é também, digamos... O cartoon pode fazer, é como se fosse uma lanterna, apontar um foco de luz para uma coisa qualquer, não é? Para às vezes, uma contradição na sociedade, um paradoxo qualquer. E eu pegarmos nessa lanterna, a gente pega na lanterna e aponta para ali. E por ser feito de uma forma gráfica, essa luz a apontar para determinada situação, às vezes é mais visível do que um artigo escrito, obviamente onde se pode recolher mais informação, e isso às vezes, pegando o que estava a dizer, eu muitas vezes concluo o cartoon com uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta feita para o ar. Umas vezes eu posso ter mais ou menos a ideia de resposta a essa pergunta, outras vezes eu faço mesmo sem saber. Gostaria que me respondessem, não é?
Às okay, vezes, okay.
São porquês, às vezes... São porquês que eu coloco, que gostava que me respondessem. São dúvidas minhas também, porque as coisas também são feitas de dúvidas. Eu posso trabalhar a partir das minhas dúvidas. Eu sou um indivíduo com muito poucas certezas. Aliás, para educar os meus filhos, foi sempre um desastre nesse aspecto, no sentido tradicional do papel de pai, porque os meus filhos perguntavam muitas vezes, e eu dizia: pá, não sei. Pá, preferia ser honesto com os miúdos, preferia sempre ser honesto com eles, do que dizer: é pá, é assim porque o pai diz. Pá, isso, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que não é pá, não funciona.
Para se fazer humor é preciso ser-se inteligente, mas não basta ser-se inteligente para fazer humor. Há pessoas inteligentes sem um pingo de humor. Que espécie de inteligência é necessária ao humor? Por exemplo, qual é a diferença entre a mera anedota e o humor? Há alguma diferença?
Há muita diferença. A anedota é uma coisa mais, digamos, é uma coisa mais crua, é uma coisa mais imediata. o humor mais sofisticado. E quando eu digo, atenção, a palavra sofisticado tem uma conotação negativa quando se diz sofisticado, não é? Mas mais elaborado, um humor mais elaborado que faz pensar é um bocado diferente da anedota. A anedota está toda ela já pensada. A anedota é quase como um botãozinho que a gente está logo ali para rir. E nós, nas anedotas, muitas vezes ri-se das coisas mais parvas possíveis. Portanto, anedotas tudo. Por exemplo, eu estou a falar, eu sou alentejano, por exemplo, não é? Anedotas sobre alentejanos, não é? E quem conta mais anedotas sobre alentejanos são os alentejanos que passam o tempo a contar anedotas sobre alentejanos. É uma coisa, digamos, acaba por ser o surreal, mas é verdade. E é assim. Epá, a anedota não acrescenta nada. O humor pode acrescentar alguma coisa. Há anedotas com alguma elegância. Porque acabamos todos por nós já, uma vez rimos de coisas que, se formos pensar um bocadinho, são um bocadinho parvas e rimos às vezes delas.
Muito bem, vamos à música. Hoje somos a primeira paixão musical que nos traz. Temos Travadinha numa primeira incursão em Cabo Verde. Do célebre álbum Feitiçária de Cor Morena, temos um tema curto, mas de extrema intensidade. Porquê esta escolha?
Bom, escolhi um termo, aliás, desse álbum, da Feitiçária de Cor Morena, poderia escolher todos. Escolhi a Sarapilheira porque é um tema precisamente curto, para não ocupar demasiado tempo no programa, porque para termos mais tempo a falar já agora, talvez por isso. O Travadinha, porque eu acho que é qualquer coisa de mágico. É um som que sempre me acompanhou, e acho que ouvir aqueles meninos é magia. É qualquer coisa que não se consegue pôr em palavras, não é? Eu tenho graça que tive várias vezes em Cabo Verde, e lembro-me, umas duas vezes que lá estive, no Sal, porque quando eu, agora já há muito tempo que não vou lá, mas quando ia lá, portanto, os voos diretos eram só para o Sal. Não sei como é que está agora, mas e depois é que se ia para São Vicente ou para a Ilha Santiago. E lembro-me que no Sal havia lá um violinista, que era um rapaz do Fogo, ele era da Ilha do Fogo, e que tocava maravilhosamente. E eu vi-o, estava a olhar para ele, ouvi-lo, e o Travadinha tocava na minha cabeça, porque ele era uma coisa perfeita. Nunca cheguei a saber o nome dele. Vi-o tocar, ouvi-o tocar várias vezes ao vivo, e era uma coisa maravilhosa. E esse rapaz, tem graça que eu hoje ouço o Travadinha, enquanto que na altura ouvia esse rapaz do Fogo e via o Travadinha, hoje ouço o Travadinha e lembro-me do rapaz do Fogo, muitas vezes, do Fogo. É a memória visual que tenho. Não sei como é que ele se chama, não sei se ele ainda toca, se não toca, mas é uma coisa fabulosa.
magnético e travadinha com Serapilheira. O humor é muito feito de cumplicidade. O humor pressupõe uma partilha de referências e códigos culturais, religiosos, nacionais, ideológicos, profissionais, etc. Aliás, costuma-se dizer que o mais difícil de entender numa língua estrangeira é o humor. Assim sendo, o humor não será uma forma de excluir mais do que de integrar.
Se formos ver bem, o que está a dizer é verdade. É verdade porque a mecânica do humor muitas vezes é feita mesmo para ferir e excluir. Em muitas situações, não é feito para incluir. Isso, aí vamos pescar tudo, vamos pescar também as anedotas, como também o humor mais elaborado. Muitas vezes se faz isso. Portanto, com o humor está-se a apontar qualquer coisa, faz-se salientar uma parte, digamos, bizarra, de salientar qualquer situação menos positiva. E quando se salienta esses aspectos, normalmente não se está a integrar. Quando se faz humor sobre, digamos, sobre os judeus, está-se a ir buscar os judeus, aquela parte dos judeus que as pessoas acham que os caracterizam. E o que é que os caracteriza? Só se vai buscar a parte que os caracteriza de uma forma negativa. Que é, digamos, serem avarentos, serem muito ligados ao dinheiro, que era aquilo que a propaganda nazi, por exemplo, fazia. Havia muitas anedotas sobre os judeus, havia muito humor sobre os judeus, humor gráfico, inclusive, cartoons, que eram feitos na Alemanha nazi sobre os judeus. Não eram para integrar, obviamente. Não era para integrar. Quando se faz aí, numa situação negativa, quando se faz, agora vou dar um exemplo de coisas que, se, digamos, alvos que merecem ser alvos do humor, por exemplo, o Trump, quando se fez, e eu fiz muita coisa também sobre o Trump, foi sempre a ir buscar, digamos, aspectos do Trump negativos e malhar nisso, com humor, tentando fazer com humor. E não era para integrar, era sempre para, digamos, era feito sempre para, digamos, expor aqueles aspectos todos negativos do Trump. E por aí adiante, não é? Normalmente o humor acaba por ser uma coisa desconstrutiva. Ora, como se faz sobre o Putin ou uma coisa qualquer, não estamos a fazer qualquer coisa que nos aproxime do Trump ou que nos aproxime do Putin. Estamos a fazer qualquer coisa que cria ali uma barreira em que as pessoas ficam a olhar de uma forma, digamos, até repulsiva, não é?
Muito bem, muito bem. Deve-se ou não fazer humor com... Falava-se disso há bocados, fazer humor ou não com minorias. Há ou não um excesso protetor por parte do chamado politicamente correto? O politicamente correto entende o humor tendencialmente como uma expressão do poder, dos que têm poder. Mas o humor é ou não também uma forma de contrapoder, de subversão e protesto dos mais desfavorecidos? De que lado é que acha que está o seu humor?
Eu acho que pode ser feito sobre qualquer coisa, como disse há bocado. Pode-se fazer o humor, não há limites, não deve haver limites, as pessoas podem fazer aquilo que na sua consciência, não devem ser, digamos, penalizadas por isso ou perseguidas por isso. Agora, cada um faz aquilo que, digamos, que a sua, digamos, consciência dita. Eu, por exemplo, tenho algumas dificuldades em fazer humor sobre certas coisas. Eu não faço humor sobre... Depende do racista, sexista, e normalmente até não faço humor sobre a vida privada das pessoas, ou seja, dos políticos, por exemplo. Evito entrar na esfera privada, faço só humor ou cartoons sobre, digamos, os aspectos da sua vida pública. A escravatura e isso tudo são tudo temas que eu fiz. De trabalho, portanto, essas coisas todas. Agora, olhar sempre para o lado dos mais fracos é uma tentação natural que está. Tento perceber, tento pôr-me no lado daquilo que está a ser posto à margem por alguma razão, que até pode não ter razão, mas eu quero perceber porquê, não é? Ou seja, gosto de me pôr no outro lado, gosto de às vezes fazer papel de advogado de diabo, entre aspas, e tentar perceber quais são os mecanismos que levam a que haja uma opinião pública sobre determinado assunto, não é? Tentar desmontar às vezes esse tipo de mecanismo. Porque é que há, digamos, porque é que, como é que funciona, como é que as multidões funcionam? Eu tenho, as multidões a mim fazem-me sempre um bocado de impressão, não é? Normalmente as multidões, pensam pouco as multidões, deixam-se sempre conduzir. E às vezes há situações que, quando eu digo multidões, estamos a falar nelas num aspecto físico, uma multidão física, estar ali a andar numa rua, uma avenida, uma multidão, como estou a falar nas multidões que se geram na internet, por exemplo, esse tipo de multidões, não é? E falo eu que não tenho redes sociais, não tenho qualquer rede social e tenho às vezes alguma dificuldade em apanhar logo no início, quando aparecem determinados problemas, determinados fenómenos que são criados dentro das redes sociais. E eu, como não as tenho, só as apanho em segunda mão, não é? Só apanho aquela fase em que as pessoas já estão a falar daquilo que, não sei se está a verdade, não apanho na primeira
vez. Sim. Para uma resposta rápida, muito sucinta e a propósito do que acabou de dizer, para quando é que teremos um cliente negro a entrar no Bartoon?
Isso, olha, isso já foi feito.
Já foi feito?
Não, é isso. Já entrou um cliente negro.
Já, ok.
Já entrou. E até sobre uma situação de racismo e de uma forma de discriminação, para evidenciar como os negros eram uma discriminação, digamos, direta. Eu já participei em várias sessões do SOS Racismo como convidado, porque tenho colaborado com eles desde o princípio, e houve uma das sessões que essa questão que me está a colocar já foi colocada lá. Quando haverá? Eu pergunto, a minha resposta é que aqueles bonecos acabam por não ter cor nenhuma. E eu, naquela vez que pus, que desenhei o boneco, o negro, não é? Foi forçar e perceber que o boneco era mesmo negro. Agora, aqueles bonecos é traço. Aquilo é pura e simplesmente traço. Eu já fiz com negros e já fiz com mestiços, fiz para Angola, fiz quando a bola tinha, e para Moçambique, quando a bola tinha uma edição em Angola e tinha uma edição em Moçambique. E eu, na altura, em vez de fazer os cartoons para lá com o Barbie Cabelo é um barbeiro e é cores. E ele é rosadinho, portanto é branco.
Sim.
Mas isso é muito simples de explicar, porque o barbeiro do Barbie Cabelo foi inspirado no barbeiro da minha infância, que era branco. Pronto. E como foi inspirado nesse barbeiro, pus lá e pus um cliente. E eles, basicamente, são sempre os mesmos dois que ali estão. Muito simples. Quando eu fiz para Moçambique e para Angola, aliás, comecei a fazer para Angola e depois para Moçambique, ainda foram uns anos, na bola tinha uma tira que, em vez do Barbie Cabelo que saía na bola lá, era a sombra do coqueiro, e era um negro a falar com um mestiço. Estavam os dois a falar e estavam os dois à sombra do coqueiro, né? Porque que era a situação. E eu sabia que era a pesca de assunto, que também era um negro e era um mestiço, que estavam os dois numa canoa e que falavam, e em vez de pescavam o assunto e falavam sobre coisas. E era complicado, porque eu tive que andar a acompanhar o Girabola, que era o campeonato de Angola, e eu acompanhava aquilo tudo. Eu já sabia o campeonato todo, e ainda hoje, de me perguntar coisas do Girabola, eu sei aquelas equipas todas, e conhecia os nomes dos treinadores e os jogadores e aquela coisa toda. Como também acompanhava o campeonato de Moçambique, o Moçambola. E fazia as coisas, em vez de fazer sobre o Sporting, sobre o Benfica e sobre o Porto, como faço no Barbie Cabelo, fazia sobre o Petro de Luanda, o 1 de Agosto em Angola, que são os grandes, lá, o, digamos, os grandes, fazia sobre o ferro, eu me sabia que fazia sobre o ferroviário, o... Epá, por aí dentro.
Ok, ok.
E aí fazia com essas personagens a cores. Epá, preto e branco. Sendo o boneco preto e branco, no caso da bola, ai, desculpe, do Bartuno, no público, aquilo é só o mesmo traço. Aqueles bonecos são completamente neutros. Não são brancos, não são pretos, completamente neutro. Aquilo é uma coisa neutra. Aliás, houve uma situação, no princípio de tudo, diziam: tem mulheres, não há lá mulheres. No princípio, quando eu digo o princípio, era quase 30 anos. Realmente, os bonecos eram quase todos homens. E até pus lá uma mulher. Está lá uma. E depois apareceram lá mais mulheres, e teve uma altura que comecei por só mulheres, até que o barman já quase lá na entrada e já tinha que pedir permissão para entrar, porque aquilo era dominado já por mulheres.
Muito bem, mergulhamos na sua segunda paixão musical. Temos os Insignes Cronos Quartet com o álbum Pieces of Africa de 1992, um álbum que explora temas de compositores africanos. Vamos ouvir um tema original do ganês Oboadi. O que nos tem a dizer sobre esta escolha?
Aqui também escolhi este do Oboadi, como podia ter escolhido qualquer um outro, porque portanto, este grupo é americano, é excelente. Este grupo, o Cronos Quartet, faz uma série de incursões sobre outras. Pesquisa muito sobre música do mundo. E, aliás, até tem um álbum notável, que é o Cronos Quartet, que é o Cronos Caravan, que tem uma interpretação magnífica do Verdes Anos, do Carlos Paredes, por exemplo. E este, o Pieces of Africa, que é um álbum fantástico, tem, digamos, o contributo de vários músicos e compositores africanos. Este já morreu, este é um tema muito bonito. Como os outros, podia ter escolhido este, como podia ter escolhido qualquer um dos outros, mas é muito bom. E acho esta mistura entre músicos de formação clássica com música africana tem um resultado forte, é uma coisa fabulosa. Aliás, basta ouvir.
extraordinários Kronos Quartet com Our Beginning. Estamos a conversar com Luís Afonso, cartunista, argumentista e autor. Já não temos tempo para muito mais, apenas para mais uma pergunta. Como é para um cartunista escrever contos como os patentes no livro O Quadro da Mulher Sentada a Olhar para o Ar com Cara de Parva? Este conto, por exemplo, faz lembrar a peça A Arte de Yasmina Reza e depois faz pensar num gozo, numa zombaria com certas pessoas que frequentam a Gulbenkian. Há também o genial conto Operário, em quem e em que é que se baseia ou inspira para os contos. Como cartunista, não se sentiu desamparado, desprotegido, vulnerável, sem recurso a imagens? Ou a sua imaginação é assim mesmo mordaz em qualquer registro?
Fico feliz por ter lido o livro e, pelos vistos, por ter gostado de alguns contos. Esse livro é de contos. Eu comecei antes, na ficção, com O Comboio das Cinco, que é um híbrido. Não, esse livro tem um... não é facilmente explicável a forma. É um livro que é escrito por um boneco. E esse boneco, que é o Lopes, o escritor pós-moderno, ele é que faz, é que escreve as narrativas. Este livro de contos são contos, é um formato mais, digamos, mais normal, e os contos são todos absurdos, não é? Portanto, o que me pergunta é como é que eu me meto nisto, é assim. Eu precisava de fazer qualquer coisa que fugisse à informação diária, à atualidade. Precisava de fazer qualquer coisa das coisas mais estranhas e mais parvas, para essa expressão que me vem à cabeça. O absurdo que me invada, digamos, a cabeça. E então a escrita, na qual eu já fui ganhando cada vez mais prazer, porque os meus cartoons, quer os cartoons nos jornais, quer também a Mosca, que é um cartoon radiofónico e televisivo, o prazer da escrita é uma coisa que está lá. Eu gosto de escrever. E agora, a escrita ficção permite-me fazer escrever coisas sobre as quais eu não poderia nunca escrever nos jornais, porque não é atualidade, é uma coisa absurda, são coisas que me vêm à cabeça e são... E gosto, tenho prazer... Agora, inclusive, em princípio, por um mês que vem, vai ser mais um livro de contos e microcontos. Que é quase em primeira mão que digo isto, é A Morte de AZ, que vai sair para o lançamento, do qual já está convidado quando houver o lançamento.
Muito obrigado.
E são 26 histórias, 26 contos, de 26 pessoas e bichos também que morrem de AZ.
Muito bem, ficamos à espera. Atentemos então a sua terceira paixão musical, nem mais nem menos do que os cabo-verdianos Tubarões e, sobretudo, Ildo Lobo, a interpretarem um clássico de Zeca Afonso numa desarmante celebração da lusofonia. Festa é possível entre os povos. Agradeço vivamente por esta escolha. Que palavras existem para isso?
Aqui, isto é o tudo em um. Eu adoro o Zeca Afonso. O Zeca Afonso é um criador, e não lhe vou chamar nem músico, nem lhe vou chamar nem poeta, nem lhe vou chamar cantor. Vou-lhe chamar um criador único, não é? É um criador fantástico. Tinha uma questão muito grande, toda a obra dele tem uma costela grande e uma alma, africana também, não é? Porque ele tem uma grande ligação à África, teve uma grande ligação à África. Os Tubarões é um grupo... e a voz do Ildo Lobo que sempre marcou imenso, não é? Portanto, e aqui os Tubarões a cantarem o Venham Mais Cinco, é o que eu digo, é o tudo em um, não é? Portanto, é uma maravilha, é qualquer coisa de maravilha.
Venham mais cinco, numa cintada que eu pago. de espada à cinta, já que ele quer rei da quenda de mar.
Dançar ao som de Zeca Afonso pelos Tubarões com Venham Mais Cinco. Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. Tenha que ser breve.
Muito rápido. Numa altura de guerra que estamos, e neste absurdo que é a guerra, eu convidava à leitura, por exemplo, da Parábola do Caga de Velho, do Pepe Tela. Porquê? Porque é um livro que o que está ali é a não compreensão da guerra, não é? Portanto, está ali, já li o livro há muito tempo, há dois filhos, que me recordo, um deles vai combater numa facção, o outro vai combater outra facção, e por aquela aldeia passa outro exército, há sempre destruição e as pessoas não compreendem a guerra. Há uma não compreensão da guerra. E lermos a parábola do Caga de Velho faz-nos não compreender a guerra, que é uma coisa que eu não compreendo a guerra. Não compreendo como é que se chega ao ponto de nos matarmos uns aos outros. Não compreendo. E esse livro é brilhante a esse ponto. Lembro-me também de outro livro que li também há muitos anos, também tem a ver com a guerra, mas isso é uma guerra pela independência no Quénia, o Não Chores Menino, do Ngugi Wa-Thiong'o, acho que é o
Ngugi. Ngugi Wa-Thiong'o.
Ngugi, eu não sei, exatamente. Esse livro marcou-me imenso, eu li esse livro ainda jovem, o livro é de 64, salvo erro, a independência do Quénia acho que foi 63, é um livro logo a seguir. É um livro um bocado autobiográfico e relata um bocado a experiência pessoal do autor. Depois, o que é que eu posso lembrar mais? Estávamos há bocado a falar do SOS Racismo. Olha, remeto também por um livro que eles lançaram este ano, no ano passado, em 2021, que é o Dicionário de Invisibilidade. Em que um livro interessante em que eles falam de elencam um conjunto de pessoas que lutam por causas sociais e que de uma forma ou de outra ajudaram ou tentaram ajudar para que este mundo fosse melhor, com menos discriminação e que houvesse mais, digamos, mais entendimento entre os povos, e esse livro é interessante.
Netflix?
Pronto, já disse. Isso é quase tudo, normalmente o que tem lá são coisas um bocadinho fracas, mas de vez em quando, é como aquelas lojas de monos, não é? Mas de vez em quando há uma joiazinha que aparece. E uma das joias que eu vi há pouco tempo foi o Rapaz que Prendeu o Vento, É um filme do que conta a história de um miúdo do Malawi que arranjou lá uma engenhoca para conseguir, digamos, aproveitar a água e tornar a terra fértil. E isso aconteceu mesmo. E o filme é realizado pelo... Agora eu vou dizer outra vez mal. Pelo Chiweta Ejiofor, que ele é, protagonizou os 12 anos escravo.
Sim.
Ele realiza e interpreta, ele faz o papel do pai do miúdo. E esse filme é um filme tocante pela... com os poucos meios que lá no Malawi, naquela aldeia que o miúdo tinha, ele conseguiu tornar, digamos, a terra produtiva, quando eles não tinham forma de conseguir. E achei isso muito interessante. E isso acho que é produzido também, é realizado e interpretado pelo Chiweta Ejiofor, acho que é assim.
A quinta.
Ainda temos tempo para a quinta. Por exemplo, um filme que não é propriamente um realizador que seja um realizador consensual, ou pelo menos óbvio, para muita gente do politicamente correto, vá, digamos assim, considerado até muito reacionário, mas o Clint Eastwood é um realizador que me diz muito. Acho que é um grande realizador. E o filme que ele fez, o Invictus, sobre o Nelson Mandela e a forma como o Nelson Mandela lidou com aquela equipa de rugby e conseguiu, através daquela equipa de rugby, fazer com que brancos e negros mais ou menos se entendessem e em conjunto, pelo menos houve ali um bocadinho, uma determinada altura que em conjunto houve uma comunhão por uma nação em que cabiam brancos e em que cabiam negros.
Okay.
Isso era uma coisa muito do Nelson Mandela, não é? Era uma coisa muito especial, não é?
Muito bem, muito bem. E para terminarmos, vamos até Moçambique para a sua última paixão musical. Costa Neto é o homem de serviço. Muito rapidamente, porquê esta escolha?
Aqui o Costa Neto, pronto, sou amigo dele, gosto do Costa Neto. Costa Neto é como esta música, uma pessoa alegre, viva e com esta alegria que esta música transmite. E o Costa Neto, que é um... portanto, isto eu não percebo a música, porque... Não compreendo a língua, não é? Mas o Costa Neto é um exímio em português, é um expert em português. E não me lembro de estar com ele há uns anos em Coimbra, quando o acordo ortográfico tinha acabado de ser implementado, e o Costa Neto estava-me a dizer assim: mas eu digo Egipto, agora quero que ele diga Egito. Mas eu digo Egipto, como eu, tal e qual, não é? E achei piada, porque foi a primeira pessoa que me pôs a pensar na história do acordo ortográfico, o Costa Neto, quando diz isto. Porque há coisas que nós dizemos, da forma como nós dizemos, não é? E que podem mudar. Nós podemos deixar de dizer as coisas dessa maneira por causa da forma como elas estão escritas. Eu continuo a dizer Egipto, como o Costa Neto. E vivo o Egito.
Muito bem, Luís Afonso, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas.
Obrigado eu pelo convite e até à próxima.
Até à próxima. Muito obrigado. Mangiolo, diada mangiolo. Mbago, diaga manjolo nu, manjolo, diaga manjolo nu, kembago, diaga manjolo nu. Anki zampana utan kumanjelele,
anki zampana utan kumanjelele,
kashu lampana utan kumanjelele.
Com
kakapate ni mini kwa kwa nana iwa velo kwa panye blande muzikiri mwonde kuduzuka shimbangi ni muzai kwa kwa nana iwa velo kwa panye blande muzikiri lokundisuka kakapate ni mini kwa kwa nana iwa velo kwa panye blande muzikiri Suka shimbangi ni muzai kwa kwa nana iwa vela kwa panye la umundi Anki zampana udani kumajene
Anki zampana
udani
kumajene
Kashu lampana udani kumajene Santa Cava Longo Longile Casi Tundu Valonga Chichungo Kutabuyani Vacacatuane Nilele Tele Nicole Catine Mangiolo Diaga Mangiolo Kembaco Diaga Mangiolo Zampana udani kumajene
Anki zampana udani kumajene
Ashigila shiku nindi itakina shiku munga mukulunda vijito Nandi trimbi becho akwande Dikangela kifetulu
Mangiolo,
che mago,
Dio che mangiolo.